poder de compra, torna o fim do mês cada vez mais penoso e infernal, porque o salário já acabou, e quando ela se acumula em anos e anos de perda dos rendimentos do trabalho em relação ao capital, já dura há tempo demais. Portanto, há duas maneiras de lhe fazer frente. Uma maneira é provocando uma recessão, felizmente não está nas nossas mãos nem nas nossas vontades. A outra é agir sobre a formação de preços. E aí, o Governo, por exemplo, falo através do imposto sobre os produtos petrolíferos. Eu disse já aqui em debate e não foi desmentido, é um analgésico, não é uma cura. Tudo bem, há muitas ocasiões em que é preciso tomar um analgésico. Mas cura é diminuir a nossa dependência em relação aos combustíveis fósseis. E aí, este orçamento, que o seu líder parlamentar designa como um anexo, foi um anexo da última campanha eleitoral, sendo que a página de rosto da sua campanha eleitoral, claro, e foi o PS que ganhou a maioria absoluta, mas a página de rosto, a folha de rosto da sua campanha eleitoral foi: confiem em nós, uma maioria absoluta não muda nada na disponibilidade para fazer compromissos. E o eleitorado não puniu só uma esquerda que se entrincheirou. E aí, caro colega Eurico Brilhantias, deixe-me dizer, quem avisa, amigo é. Não há maior trincheira do que uma maioria absoluta. Parece uma trincheira muito grande e a gente nem vê que está na trincheira, mas está. E, portanto, o eleitorado, nomeadamente o de esquerda, também elegeu uma esquerda verde, europeia, ecológica, que tem feito propostas. A proposta do programa 3C, Casa Conforto Clima, para diminuir os gastos com a energia, ajudar a salvar o planeta, dar mais dignidade em casa. Não tinha trincheira e não tenho. Estou do lado da democracia e da convergência à esquerda. O programa para um fundo para apoiar a criação de uma rede de transporte escolar ecológica, apoiando os municípios, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas. A criação de uma unidade de missão para o novo Pacto Verde. O estudo da semana de 4 dias, como é feito em Espanha, com 200 empresas escolhidas aleatoriamente, percebendo que o mundo do trabalho mudou e que aí também há ganhos a fazer em termos da diminuição da nossa dependência dos combustíveis fósseis. E eu já ouvi aqui vários ministros e secretários de Estado demonstrar abertura para dialogar a este nível. O que registo, e muito me alegra, mas agora é preciso subir de nível. Além de abertura para dialogar, há um compromisso para passar uma fase de reuniões e conversações do ponto de vista técnico e de orçamentação para percebermos quais são os custos, podendo faseá-los para o orçamento de 2022 e 2023, tirando partido do facto que este ano, em poucos meses, vamos estar a discutir dois orçamentos diferentes. Se responder que sim, então aí estará a cumprir com a folha de rosto da sua campanha, não com o anexo, não com a letra miudinha, com aquela parte que dizia: confiem em nós, uma maioria absoluta não muda nada. Se chutar para canto, isso significa que, afinal, por mais que o neguem, estão numa trincheira, e lá por ser uma trincheira com 120 deputados, não deixa de ser uma trincheira. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu, por mim, bastou-me o serviço militar obrigatório para conhecer as trincheiras. Agora, limite-me à bancada. Chega. E relativamente à questão concreta que coloca, se temos a disponibilidade para uma reunião de trabalho, várias reuniões de trabalho, reuniões técnicas, políticas, claro, com certeza que sim. É só marcar. E, portanto, com certeza, toda a disponibilidade. Agora, há dois pontos que eu gostaria de referir. Primeiro, não há dúvida nenhuma que a resposta a esta crise é mesmo acelerar e não retardar a transição energética. A razão fundamental pela qual nós estamos com uma taxa de inflação muito abaixo da média da zona euro é porque nós temos vários anos, décadas de trabalho de casa feito. E por isso temos 60% já da nossa eletricidade a ser produzida com fontes renováveis. É por isso que a Comissão Europeia identifica Portugal como todo, dentro do conjunto de países da União Europeia, o que está em melhores condições para atingir a neutralidade carbónica. Agora, o que é que nós temos que fazer é continuar este trabalho e continuar a avançar. Porquê é que hoje não temos um problema com o preço do carvão e só temos com o gás? Não temos um problema com o preço do carvão porque antecipámos 2023 para 2021, Senhor Engenheiro, o encerramento das centrais de produção de eletricidade a partir do carvão. Tivéssemos nós já a liberdade do gás, não tínhamos a pressão que temos. E é precisamente por isso que estamos na União Europeia a batalhar para conseguir descontaminar o preço da eletricidade do preço do gás. Se essa medida for aprovada como nós a propusemos, e tendo por referência aquilo que foram os preços no primeiro trimestre deste ano, nós temos uma redução de cerca de 18% nos custos da nossa eletricidade, o que é um impacto muito significativo. Portanto, a cura está mesmo em continuar a avançar e a acelerar a transição energética. Última nota, Sr. Deputado. Beneficiando da sua qualidade de historiador, já historiou seguramente como é que foram geridos, bem ou mal, tensões inflacionistas no passado. Quando foram bem geridas e não geraram uma espiral, e quando foram mal geridas e geraram uma espiral que gerou uma recessão. É mesmo esse período da história que nós não queremos repetir. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem agora mais 19 pedidos de esclarecimento e a mesa está informada de que responderá em 3 blocos, 6 mais 6 mais 7. Para um pedido de esclarecimento, estes pedidos de esclarecimento não podem exceder cada um 2 minutos. O Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, tenha a palavra, se faz favor, para o primeiro pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a primeira parte deste debate deixou muito claro para todos nós que existe um equívoco elementar por parte da oposição na avaliação deste Orçamento do Estado. Quer à esquerda, quer à direita, de forma mais ou menos clara e evidente, acusam o Partido Socialista e o Governo de austeridade. Este debate é, por isso, uma excelente oportunidade para deixar bem claro perante os portugueses que essa acusação é de uma falsidade absoluta. Diria até que é uma acusação que, quer à esquerda, quer à direita, não passa na prova do algodão. E os portugueses têm memória e sabem-no bem. Sabem que a austeridade é cortar salários. A austeridade não é compatível com a atualização dos salários ou as progressões na administração pública. Sabem que a austeridade não é compatível com o aumento ou com os aumentos expressivos do salário mínimo nacional que o Governo que Vossa Excelência preside tem empreendido ao longo dos últimos anos. Os portugueses têm memória e sabem bem que a austeridade não é cortar pensões. A austeridade não é compatível com um aumento extraordinário das pensões para mais de 2 milhões de portugueses, com efeitos, aliás, retroativos a janeiro de 2022. Os portugueses têm memória e também sabem bem que a austeridade é aumentar impostos. Não é compatível com o aumento do mínimo de existência no IRS, não é compatível com o IRS jovem ou com o desdobramento dos escalões de IRS que este Orçamento do Estado preconiza. Seria, aliás, interessante que as oposições, em particular a direita, dissessem qual é o aumento, o imposto que é aumentado neste Orçamento do Estado, porque este Orçamento do Estado não prevê nenhum aumento de impostos, nem para os portugueses, nem para as empresas. A austeridade, senhoras e senhores deputados, não é o início, aqui já hoje mencionado e referido, de um ciclo de gratuitidade das creches, nem tampouco a permissão de deduções fiscais para as empresas que mais investem, permitindo-me até salientar que nós vivemos num ciclo de crescimento económico, como ainda hoje, e bem, o Banco de Portugal veio apontar. Nós não estamos em recessão, mas nós também não fugimos com a verdade aos portugueses. E sabemos bem, que este é um momento de incerteza. Sabemos que os tempos que vivemos não são fáceis e o Governo, e bem, continua a não prometer tudo a todos. Quero saudá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, por reafirmar a importância do rigor e da credibilidade para o nosso país. É absolutamente crucial que continuemos a apostar em contas certas, porque é esse mesmo rigor que melhor nos protege, melhor nos protege no futuro, mas também melhor amplifica a margem de manobra do Governo para intervir e ir intervindo no contexto de um clima de grande incerteza que nós, como já salientei, não negamos. E também aí os portugueses conhecem e reconhecem ao Governo ações que desde a primeira hora procuraram mitigar os impactos e os efeitos, quer da disrupção nas cadeias de abastecimento, quer mais recentemente no âmbito das consequências da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Os portugueses que estão em casa a ouvir-nos sentiram e sentirão ainda melhor nos próximos dias que quando abastecerem os combustíveis o Governo está a fazer a sua parte para aliviar aquele que é o seu custo. As empresas e muitos dos empresários que hoje nos escutam, particularmente no setor agroalimentar, sabem que a não oneração do IVA, aliás, a total isenção de IVA para a aquisição de fertilizantes e de rações, é importante para conter e mitigar o impacto nos preços. Porque a melhor forma de intervirmos nesta crise inflacionista é mesmo de controlar o problema na sua raiz, e é isso que o Governo tem feito de forma consistente ao longo dos últimos meses e com particular incidência ao longo das últimas semanas.
Senhor Deputado, Senhor Primeiro-Ministro, Deputado está a inflacionar o tempo da sua intervenção,
Senhor,
em quase
150%. Serei agora mais conclua. Deflacionista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faria a seguinte analogia para terminar. Se a comparação entre um orçamento do Estado austeritário e um orçamento do Estado social, que é aquele que Vossa Excelência hoje aqui apresenta, fosse um passatempo de descobrir as diferenças, alguns deputados das oposições falhariam redondamente, mas não falharão a maioria dos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, pergunto-lhe o seguinte. Já aqui se comprometeu a continuar com uma atualização anual dos salários, nos termos a que, aliás, nos têm habituado, mas pergunto-lhe se os demais compromissos estruturais em matéria de rendimentos do programa de governo e do programa eleitoral do Partido Socialista se mantêm firmes nas intenções do governo que Vossa Excelência preside. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, na generalidade, comunicou hoje à Câmara que governou 6 anos, no fundo, teve uma maioria a seguir. A seguir, começa uma guerra na Europa e dispara a inflação. Enfim, o mudo, tudo muda. O senhor, tudo muda, menos uma coisa, que é o seu orçamento de Estado. É uma espécie de, para mundo novo, orçamento velho. Portugal, 6 anos depois da sua governação, é um país que podia ser descrito com uma frase. Aqui as pessoas sobem na carreira e conforme sobem na carreira ganham mais próximo do salário mínimo. País de mínimos, país mais pobre, em que se paga mais por tudo e que cai para último. E já nem vale a pena explicar isto de cair para último, já percebemos que o PS não quer perceber, o Sr. Primeiro-Ministro não quer reconhecer. Enfim, o Sr. Primeiro-Ministro diria, o indicador é o que é. A mim preocupa-me e dá-me vontade de mudar o país. Assim não preocupa nada, tudo fica na mesma, tudo está bem. É por isso que vem o orçamento velho. Vem o orçamento velho e já não espanta porque vem uma pandemia que paralisou o país 2 anos, com o país parado, com recursos, Sr. Primeiro-Ministro, e com disponibilidade social até para mudar. A digitalização deve ter apodrecido aí em algum dos powerpoints que o seu secretário de Estado trazia aqui ao Parlamento. As ideias de Costa e Silva, agora vitaminadas a Ministro, também ficam pelo caminho, até boas ideias para o interior, de levar serviços públicos para o interior. O Sr. Primeiro-Ministro há de saber, espero eu, o impacto que um serviço público mudado para Sernancelho, para Moimenta da Beira, para Sinfães, para Rezende, o impacto que isso tem naquelas terras, mas que já não vai ter, porque trouxe o orçamento velho sem essas ideias. É uma atitude preocupante, especialmente para as pessoas que são da minha idade e que têm estado fartas do que o país tem sido para elas. O Sr. Primeiro-Ministro há pouco falava de formação. Os jovens não imigram porque o Sr. Primeiro-Ministro, nem porque eu estou na oposição, os jovens imigram porque lhes foi dada formação suficiente para perceberem que lá fora têm melhores oportunidades que o que têm cá dentro. E o problema não é ter oportunidade lá fora. O problema é não as ter cá dentro. O problema é que as que existem cá dentro estão aqui concentradas pelo desequilíbrio que o senhor promoveu no país ao longo dos últimos anos. São pessoas que estão lá fora e que estão a olhar para si, estão a olhar para nós. Estão à espera do seu sinal para poderem voltar. E o seu sinal qual é que foi? Foi o orçamento velho que lhes tirou a oportunidade e que os mandou procurar lá fora. É o sinal que Vossa Excelência traz, é o tal orçamento velho.